Passe de Letra. O rescaldo da jornada desportiva na AVFM. Passe de Letra. Tudo sobre futebol, basquetebol, futsal e voleibol do nosso concelho.
No ar, Pedro Silva, Hélder Ferreira e Joel Magina.
É exatamente isso. Seja muito bem-vindo ao Passe Letra na Rádio AVFM. Sintonize bem com qualidade dos 98.7, porque a partir de agora teremos uma hora inteirinha a falar de desporto, o desporto que nos move, o desporto do concelho de Ovar. Meu nome é Pedro Silva, o Hélder Ferreira e o João Magina fazem-me companhia. É o Passe de Letra, onde aqui hoje vamos falar muito de futebol, vamos falar também de voleibol e se calhar até daremos uma pincelada novamente ao basquete, que mais uma vez foi adiado no que diz respeito à sua liga placar, o principal escalão do basquetebol português, apesar de que a equipa de sub-23 de Ovarense já tenha iniciado também a sua campanha no CN2 Campeonato Nacional da 2ª Divisão. Já lá vamos, daqui a pouco falaremos então de futebol, mas para já os recados habituais do costume. O nosso Passe Letra está nos 98.7, isso já o disse, mas também está em radioavfm.net. Se quiser acompanhar o nosso podcast, pode também ver-nos no streaming, e esse está a decorrer exatamente neste momento no Facebook da AVFM, em facebook.com/radioavfm. E já agora, não quer dizer que estejamos lá no Passe Letra, mas também atualizamos as notícias do Conselho de Ovar, aquelas que aparecem no nosso site em radioavfm.net, no Instagram da AVFM, basta pesquisar por Rádio AVFM no Insta, ou então aceder ao endereço instagram.com/radioavfm. É sempre assim, ao domingo à noite, e vamos lá começar, como disse, com futebol. Há muito para escalpelizar nesta tarde, noite, ou neste caso nesta noite de futebol. A tarde foi a de desporto, com campeonato de SABSEC, campeonato da 1ª Divisão Distrital e também campeonato da 2ª Divisão Distrital. Toda a gente está, todas as equipas do nosso concelho estão já em atividade, e por isso vamos começar desde já a conversar.
Clínica Médica Biorc. Amor em cada gesto. Saúde em cada cuidado. Em Ovar, marcações pelo 919-107-717 e mais informações em clinicamedicabiorc.pt.
Outubro eletrizante na Car 7, com uma gama variada de viaturas elétricas com preços exclusivos e aliciantes. Visite-nos em Ovar, na Feira ou na Maia. Saiba tudo em car7.pt. Passe de Letra. Passe de Letra. Futebol.
E abrimos as contas do nosso programa com o campeonato SABSEG e com as vitórias, o trio de vitórias das nossas equipas. O Conselho de Ovar tem estado bem neste início de temporada. Sexta jornada, houve vitórias para Florgrave, para Ovarense e também para Esmoriz. Vamos falar precisamente nesta ordem, que é a ordem classificativa. Neste momento começamos com o líder, a Florgrave, que recebeu e venceu hoje a equipa do Lobão por 3-0, golos apenas na primeira parte. Um autogolo para Letts, não estou em erro, um golo para Basit Ahmed e um golo para Leandro Borges. Foi o Joel que esteve a acompanhar essa partida, acompanhado também do Davi Arcanjo. Mas Joel, tu que viste com olhos de ver esta exibição da Florgrave, começou como se perspectivava forte. O Lobão não conseguiu aguentar, ao contrário do que se calhar se perspectivava, porque é uma equipa sempre difícil de bater, e acima de tudo há que registar, a Florgrave resolve as coisas em 25 minutos praticamente.
Sim, praticamente, acho que em síntese é mesmo isso, é a forma madura como conseguiu chegar à vantagem de 3 golos. Eu penso que ainda antes da meia hora já tinha essa vantagem de 3 golos e conseguiu descomplicar, se calhar, o que na teoria e o que até podemos dizer nos primeiros 2, 3, 4 minutos parecia que ia ser um duelo muito difícil perante esta equipa do Lobão, que só tinha uma derrota perante a equipa do Obrense. Fora, tinha vencido os seus 2 jogos e com deslocações difíceis, como por exemplo foi vencer a Águeda. Agora, os primeiros, depois de chegar a esse primeiro golo, acho que acabou mesmo por matar essas aspirações da equipa do Lobão. E uma vez mais, acho que a equipa da Florgrave, com experiência, e volto se calhar a repetir-me, e de forma madura, conseguiu chegar a essa vantagem, e depois no segundo tempo foi praticamente controlar. Acho que é uma vitória claramente justa, nada a dizer, e acho que ficaram boas indicações uma vez mais desta equipa de Hélder Castro. Olhamos para os registros, passa a ser se calhar a vitória mais segura dos 5 jogos jogos já disputados e com a repetição do 11 de Águeda, o que é que também é algo que para nós se calhar falarmos
tinha mais havido algumas mudanças entre o jogo do Alba e o jogo do Águeda, mas agora repete.
E acho que é algo muito curioso o banco luxuoso que fica de Hélder Castro, como o caso de Fábio Vieira, Luca, Cícero e outros nomes sonantes que ficam no banco. Agora a equipa dá garantias, o primeiro 11 deu garantias e cá está a resposta. Deixa-me só dizer depois, certamente se calhar irias também fazer essa pergunta. Grande destaque para Bassi Tamed, claramente o MVP desta partida, está na jogada dos três golos, uma influência brutal no primeiro e no segundo. O segundo aponta, o primeiro está na jogada individual que depois acaba por ter essa carambola, não sei se terá sido no Letz ou no Moreno,
está na assistência,
mas está na assistência e está nesse raio. E se calhar quando falávamos semanas após semanas dizendo que a equipa da Florgrade mantém grande parte da sua equipa, é uma cara nova que para já está a dar muito nas vistas na questão ofensiva e que para já vai ganhando o seu lugar e bem perante outras fortes individualidades, como o caso de Luca, como o caso de Cícero, que também podiam estar a pisar e a ter mais minutos. Mas eu acho que o Bassit está a comprovar o porquê do Hélder Castro dar esta confiança.
Olha, havia aqui alguma dúvida na Florgrave nas primeiras semanas, porque apesar de estava a vencer sem grande margem, digamos assim, aquela vitória sobre o Vista Alegre, sobre o Fiães, sobre o Alba, desde a semana passada, e precisamente, isto é que é curioso, contra adversários que se calhar até subiu um bocadinho o patamar de exigência, o caso do Agde e agora o caso do Lobão, a Florgrade marca 5 golos, não sofre nenhum. Isto são circunstâncias de dois jogos muito específicos, ou esta Florgrade está a crescer neste início do campeonato e já está a mostrar essa tarimba de grande candidato ao título?
Acredito que possa haver esse crescimento que tu dizes. É uma boa questão estatística que tu apontas. Se calhar nas partidas mais difíceis vence-as com mais naturalidade, esse registro impressionante de 5 golos marcados, 0 sofridos nestas duas partidas. Eu acho que o que ainda salta mais à vista, tu ainda podes comprovar, mas para além deste 3-0 o Lobão não criou uma oportunidade de perigo. Não me lembro de uma defesa do André Pinto, não me lembro de um lance da equipa do Lobão de apuros, e por isso até nem consigo falar bem da questão dos quatro defesas a nível defensivo, e nem desse duplo pivô Tiago Jogo e Pedro Sanches, porque foram poucas as vezes que o Lobão conseguiu colocar à prova, e isso é mais um dado, é a forma como conseguiu mesmo negar, mesmo se calhar havendo uma resposta na segunda parte, não houve, porque a Florgrade não deixou, e acho que foi maduro o suficiente para secar. É verdade que não fez mais golos, também não carregou no acelerador, mas fica também essa nota, se calhar esse crescimento que tu dizes, de 3-0, vamos segurar, vamos se calhar matar o jogo, e foi o que aconteceu nesta partida. Justíssimo, sem grandes oportunidades para o Lobão e colocar à prova a questão defensiva.
Olha, já vamos voltar à Florgrade, até porque estes dois assuntos acabam por se relacionar, mas queria trazer também aquilo que aconteceu em Alvar com o Alvarense, porque são dois candidatos que estão aqui neste mano a mano, e Hélder, tu estiveste no jogo de Alvar, que é, em termos de história de jogo, muito semelhante àquilo que aconteceu em Cortegaça. Também 3-0 para o Alvarense, também 3 gols na primeira parte, e uma Varense a dominar sobre o Avanca. Não sei se o jogo terá sido tanto de sentido único como foi o da Florgrade. A descrição do Joel traz-nos isso, vai já a comprovar também se em Alvar as coisas aconteceram assim, mas a Alvarense dá uma grande resposta depois de ter perdido em Paços de Brandão.
Sim, posso dizer que o jogo em Alvar não terá sido sentido único, efetivamente. Há um claro ascendente por parte do Alvarense nessa primeira parte, sobre a equipa do Avanca, e a verdade é que são três golos que vêm de bolas paradas e todos do pontapé de canto do lado esquerdo, mas se não fossem essas bolas paradas, e era isso que eventualmente se conversava com o Ricardo Maia, que a equipa tinha produzido o suficiente para ter outras ocasiões de bola corrida e eventualmente fazer o gosto ao pé. Esteve ali muitas vezes próximo da baliza Nuno Dias, E num Dias mostrou que efetivamente é um guarda-redes com muita experiência e com muita qualidade para estes patamares. Podem efetivamente os adeptos do Ovarense não gostar muito de Nuno Dias por aqueles motivos óbvios há uns anos atrás, não é? Portanto, mas o que é certo é que foi sendo também um jogador preponderante naquilo que também era o dificultar da vida do Ovarense, sobretudo quando tentava nesses lances mais corridos, nesses lances mais trabalhados, eventualmente visar a baliza e serem eficazes. Mas ainda assim, é um início de partida com um penalti falhado, com um golo anulado e logo a seguir um golo, portanto, que demonstra
o segundo consecutivo,
exatamente. E portanto, com o início deste, demonstra que efetivamente quem é a equipa que queria logo desde cedo, neste caso, incutir aquilo que era a sua imagem de marca, de uma equipa pressionante, a criar muitas dificuldades na saída da bola ao Avanca. O Avanca, quando conseguia sair, e vamos dizer, até o primeiro gol sofrido, o Avanca até teve alguns momentos em que apareceu algumas vezes perto da área de Diogo Almeida, neste caso. Portanto, não foi propriamente uma equipa estéril nessa primeira parte, uma equipa que a espaços conseguia eventualmente mostrar um bocadinho o ar da sua graça, mas faltava um bocadinho essa verticalidade. O que é certo é que Luís Miguel fez uma alteração estratégica que se calhar não foi a mais conseguida. Era, por exemplo, o Avanca era uma equipa que ainda não tinha sabido o que era o sabor da derrota até a entrada desta jornada, mas decidiu, se calhar respeitando, se calhar em demasia um bocadinho.
Ele fala mesmo em tentar adiar o golo do Ovarense.
Pois, era tal situação com...
Ou seja, era essa a ideia, não é?
Exato, era
quando se vai assim já não é a melhor ideia.
Claro, e quando se sofre nos primeiros 15 minutos também cai por terra todas essas aspirações, e a verdade é que acaba por condicionar um bocadinho aquilo que depois é a estratégia de uma equipa jovem, com qualidade. Nota-se que tem alguns elementos com alguma qualidade, mas fica todo condicionado. E depois, ainda por cima, já estava 2-0, não é? Portanto, duas bolas paradas, algumas falhas defensivas, não é? Algumas falhas de marcação, mas com uma Ovarense com uma ideia clara de meter ao primeiro posto para criar ali uma dificuldade, e acaba por ser depois ao segundo posto que faz esse primeiro gol, não é? Mas nos outros dois são efetivamente ao primeiro posto de cruzamentos, em que acaba por entrar dentro da baliza, mas acaba por ser um bocadinho ingrato também para uma equipa jovem, que ainda está a tentar fazer do jogo qualquer coisa, não é? Portanto, feito ao Ovarense e sofrer um golo, o terceiro golo, mesmo no último apito, antes do descanso. E portanto, uma coisa é ir 2-0 para o descanso, que já assim era um resultado extremamente negativo, outra coisa é ir com 3-0. Portanto, depois é uma Ovarense que se nota, porque entra nestes primeiros 5, 10 minutos com muita confiança, nota-se perfeitamente que é de uma equipa que está a vencer por 3-0, vai aos poucos, com as várias alterações eventualmente que vai preconizando dentro daquilo que foi o campo, com essas alterações vai efetivamente perdendo um bocadinho daquilo que foi o seu gás, e o Avanca também com as alterações, com mais energia, também foi tentando equilibrar um bocadinho mais o terreno de jogo, mas o que é certo é que foram poucas as ocasiões em que criou verdadeiro perigo junto à baliza de Diogo Almeida. Tem lá uma excelente defesa, é verdade, mas no cômputo geral, vamos dizer assim, da segunda parte tem mais posse de bola, tem mais iniciativa, mas não cria assim grandes oportunidades. Portanto, é uma vitória que não merece margens para dúvida. O próprio Luís Miguel também concordou com isso, é justíssimo a vitória da Ovarense, que soube, sobretudo com uma primeira parte muito conseguida, com bastante caudal ofensivo, com muito posse de bola e muita pressão alta sobre o adversário, um adversário que ainda estava à procura efetivamente na primeira zona de construção de ter melhores sensações e a tentar encontrar o seu ritmo num esquema tático novo. Acaba por a Ovarense aproveitar muito bem. Pensavam, neste caso, o Avanca, que isso ia ser a melhor estratégia possível para adiar e tornar o jogo nervoso para o Ovarense, que vinha de uma derrota em Paços de Brandão, não é? Mas o que é certo é que da forma como o Ovarense entrou destemida, facilmente desbloqueou essa estratégia montada e acaba por ser uma vitória, mesmo como o Ovarense estava a precisar, ou seja, depois daquela derrota, da forma como foi frente ao Paços de Brandão pelos bolos a zero, conseguir 3 golos logo na primeira parte e fechar praticamente as contas da partida, acaba que cair que nem uma cereja no topo do bolo, vamos dizer assim, porque depois a equipa esteve muito mais tranquila, e deu inclusivamente para poupar alguns jogadores e fazer algumas alterações de modo a refrescar também a equipa e também dar mais alguns minutos a jogadores que não tinham tantos minutos nesta época.
Golos para Isaac Joaquim, Nuno Martins e Gildo. fizeram então esta vitória da Alvarense. Apesar de tudo, e foram duas vitórias com um V grande, tanto para Florgrade como para Alvarense, as contas do topo mantiveram-se iguais, porque o Espinho também venceu pela margem mínima em casa do Bustelo. Nós olhamos agora para a classificação, vemos Florgrade com 15, Espinho com 13, Alvarense com 12 e depois um pelotão de equipas com 9. Já se começam aqui a cifrar algumas diferenças entre os três grandes candidatos e os outros, não é verdade, Helder?
É verdade, que eu até falava inclusivamente com o Ricardo Maia sobre isso. Começa-se cada vez mais. É verdade que ainda estamos na sexta jornada do Campeonato de Sabseg.
Cinco disputadas.
Sim, cinco disputadas, exatamente. A sexta jornada, mas cinco disputadas. Ainda muito campeonato pela frente, em equipas com muita qualidade, competitivas, que estão ali à espreita, mas o que é certo é que já há uma separação destas três equipas relativamente às demais. E claramente uma definição, com o Espinho apenas com um pequeno deslize, um empate na dianteira, uma Florgrade que não cede 5 jogos, 5 vitórias, e o Alvarense que só teve aquele deslize naquele jogo em característico também com o Passos Brandão, da forma como foi. Isto nota-se claramente que são as duas equipas, na teoria já o eram, mas são as três equipas que efetivamente se conta que esteja nesse topo do pelotão a disputar eventualmente o campeonato até bem mais tarde, vá. E é de notar, efetivamente, que inclusivamente penso que é uma separação, é 3 pontos para o quarto classificado por parte da Alvarense já.
3 pontos com 5 jornadas disputadas já é qualquer coisa.
Sim, já é qualquer coisa.
Entre o terceiro e o quarto.
Entre o terceiro e o quarto, exatamente. E depois o primeiro já tem 6 pontos para o quarto, não é? Portanto, já se começa aqui efetivamente a sentir alguma separação. Não é? Portanto, ainda é muito cedo, ainda muita coisa pode acontecer, pode haver mais um deslize, mesmo da Florgrade, quer do Espinho, quer também da Varense, mas o que é certo é que para já estão efetivamente a confirmar aquilo que era o favoritismo, não enganaram muito daquilo que eram nossos lançamentos iniciais. 5 jornadas, ao fim de 5 jornadas já ter essa separação já é algo efetivamente de ressalvar. Lembro-me na época passada, mesmo com a questão do Lamas ter entrado mal nessa época, é verdade que depois criei essa separação grande, mas nas 5 primeiras jornadas ainda havia estava tudo muito embrulhado ainda, muito, mesmo com o Alvarense entrar também forte o ano passado no início do campeonato, e portanto acho que efetivamente é uma mostra que à partida estas três equipas têm uma qualidade acima da média, vamos dizer assim, que efetivamente serão as tais favoritas a vencer este campeonato de Sabseg. Agora há que ter sempre em conta os outsiders, não é? Portanto, como o campeonato não é longo, ainda há várias equipas ali também que não estão assim tão longe quanto isso destas três equipas, e nunca se sabe, às vezes pode haver alguma surpresa, pode haver alguma quebra a meio do campeonato, alguma teórica favorita, tudo pode acontecer, mas para já este início é só o início. Os favoritos em termos de início de época para estão a mostrar esses pergaminhos, e efetivamente já é essa pequena separação, e parece-me uma separação natural para aquilo que é a qualidade dos plantéis.
Olha, vamos olhar precisamente para essa qualidade, para esses pontos fortes e os menos fortes destas nossas duas equipas. E Joel, salta-me aqui à vista um dado que me parece interessante. É que nós temos falado sistematicamente da Florgrade como uma equipa que se calhar tem o seu fio de jogo mais bem orquestrado, que tem a equipa já bem aliada porque vem de épocas atrás, mas salta aqui à vista a individualidade, que é basicamente, é impressionante vermos um coletivo forte, mas com uma individualidade que, pelo menos nas últimas jornadas, desde que começou a ser titular e mesmo já quando partia do banco de suplentes, aconteceu isso contra o Fiens, tem-se destacado. Ou seja, há coletivo, mas também há individualidade neste plantel.
Sim, claramente, acho que hoje ficou mesmo patente essas duas vertentes que tu dizes. Acho que o Bassi Tamed encaixa, ou está a encaixar que nem na perfeição nesta equipa da Florgrade, muito mexido, se calhar o João Dias mais posicional, a jogar mais nas suas costas, e se calhar não tem essa preponderância para ser tão vertical, e eu acho que o Bassi Tamed com essa juventude e com essa frescura que apresenta, está a ser um jogador que está a conseguir acrescentar muita coisa no setor ofensivo da equipa da Florgrade. Que o digam estes 3 golos nas 5 partidas já disputadas.
Ganhou um penalti em Águeda.
ganha um penalti, o Eixo está no lance para o primeiro golo, é um lance completamente individual dele, ou seja, fica um rácio super interessante de estar nos golos da equipa. Ainda para mais, a questão dos minutos, porque é um jogador que eu acho que ainda não realizou os 90 minutos no conjunto de todas as partidas, mas claramente neste momento o jogador de maior destaque destas 5 jornadas, um jogador que se calhar que ninguém estava à espera, porque poderia entrar se calhar com alguns degraus ou com algumas barreiras para conseguir sacar ou conseguir mesmo um lugar. Relembremos que se calhar até Ben Koné tinha mais probabilidades para estar numa posição mais avançada do que este Bassi Tamed para o Anso ou o Cícero, mas a verdade é que está a encaixar e as provas são iminentes. E depois também concordo contigo quando dizes o coletivo. Eu acho que cada vez mais este meio campo, Tiago Jogo e Pedro Sancho, está a dar cartas também, estou a gostar. Se calhar a experiência de Tiago, a juventude e o tentar ajudar mais na frente do Pedro Sancho são elementos decisivos e por vezes até, com todo o respeito, mas fazem esquecer assim um bocadinho o Fábio Vieira e o que ele já deu e continua a dar.
Fazem esquecer o Hélder Castro?
Fazem lembrar, exatamente, o Hélder Castro.
Agora está no banco, não é?
Mas acho que acima de tudo...
O Marcos Soares?
Acima de tudo existe mesmo essas questões. Depois, já que estás a falar, hoje gostei muito da exibição de André Passo e é por alguma coisa que se calhar Rui Rainho está no banco. Hoje voltou a ser um jogador muito interessante no lado esquerdo, mais acutilante que o Mika, mas parece que já vejo outro André Passo que não apareceu na época passada. Se calhar a competitividade é diferente, ok, mas muito mais influente este André Passo.
Olha, Hélder, no Marcos da Silva, eu ouvi o Ricardo Maia dizer que na segunda parte se calhar os adeptos esperavam mais 3 golos, mas também não é assim que funciona, não se pode fazer a mesma coisa que se faz numa parte na outra, e até pelo facto do Alvarense ter controlado muito mais também as operações com a vitória já quase no bolso. Ainda assim, esta é a vitória mais assertiva, mais perentória do Alvarense na época. Nós vemos uma equipa que muitas vezes também vencia, excetuando o jogo em Paços Brandão, mas se calhar não vencia com aquela certeza com que venceu hoje. Isto pode também animar o Alvarense que em certos momentos nós esperávamos mais dominador ainda, para que efetivamente tenha esse domínio e consiga vencer os seus jogos com a qualidade extra que tem no seu plantel.
Sim, é aquela situação que nós vimos falando, um bocadinho do processo de crescimento da própria equipa, natural, o processo coletivo, que toda a gente tem que contribuir para que efetivamente se afirme como uma verdadeira candidata. E parece-me a mim que comungaram, nesse aspecto comungaram as duas, portanto são as duas vitórias mais assertivas nesta época por parte de ambas as equipas, e foi em boa altura, ambas, e no caso de ambas, porque estamos a falar, os seus adversários não eram propriamente equipas mauzinhas nem acessíveis, não é?
Sim, portanto, em termos classificativos, equipas que estavam bem posicionadas, tinham feito bom arranque.
Exatamente, e que têm uma boa qualidade também, a verdade é essa, portanto acaba por ser significativo a forma como as vencem e de forma tranquila, e é isto que também se calhar que as grandes equipas precisam, para assentar um bocadinho mais o seu jogo, ter um bocadinho mais de tranquilidade, ter essa confiança extra. E depois, ainda para mais, no caso, por exemplo, do Alvarense, depois de uma derrota, os contornos como foram, neste caso, essa derrota, uma equipa que até estava a jogar inferioridade numérica, na altura em que consegue os 2 golos, o que é certo, face a uma circunstância muito específica de quase ser impraticável o futebol naquele relevado sintético, mas independentemente disso, acho que também é tal questão de demonstrar à equipa que tem qualidade, que não é só, mesmo que os Zais têm a capacidade de depois de aparecerem forte nos jogos a seguir e demonstrar então essa qualidade dentro do campo. Isto pode ser importante também para a equipa assentar aquilo que é a sua definição, ter uma percepção de que se entrarem forte e entrarem dominadores como têm essa capacidade para o fazer, podem ter resultados mais tranquilos, não é? Portanto, e mostrar efetivamente esse favoritismo e na maior parte dos jogos em que vão ter pela frente, e portanto acho que este acaba por ser um jogo muito importante nesse aspecto, no sentido de as individualidades nós sempre reconhecemos que lá estavam. Faltou a espaço a alguns processos coletivos. Ainda há jogadores que efetivamente, se calhar no Varense, que parece que ainda estão a procurar o seu melhor espaço. Não há dúvida alguma. Um exemplo desses, por exemplo, é Pedro Martins, que ainda não está naquela forma que muita gente esperaria. Mesmo Maurício vai cumprindo, vai sendo sólido. Imagina, não é aquela exuberância, à exceção de um jogo que foi
contra os Mouris.
Exatamente, contra os Mouris. Ainda falta esse destaque claro. Portanto, há elementos na equipa. Luís Filipe parece-me cada vez mais confiante também e esteve bem. No Nogueira já sabemos perfeitamente o que é que podemos esperar. Gildo foi uma boa surpresa. Primeiro jogo que eu tinha visto quando Gildo saiu do banco, por exemplo, e já estou aqui a individualizar, obviamente, mas saiu do banco. Pareceu-me um jogador desencontrado com a equipa e hoje, apesar de não ter fez um golo, é verdade, no meio de uma confusão, não ter feito um jogo espetacular, mas é um jogador que parece-me com mais confiança e começa a dar mais à equipa. E portanto, vê-se claramente uma evolução, e era aí que eu queria chegar. Em termos coletivos, vê-se uma evolução da Varense, é normal.
Inclusivamente, desculpa, com alterações para este jogo, algumas forçadas,
mas
alterações que acrescentaram. Veja-se aqui o caso, por exemplo, do Isaac, que tem a sua primeira titularidade e responde logo com um golo.
Responde com um golo e com uma exibição segura no centro da defesa, portanto, acaba por não ser só a questão do golo que ele que acaba por fazer, mas também o facto de ter tido uma exibição segura no eixo defensivo e não ter comprometido, e por isso parece-me a mim que efetivamente é uma exibição muito interessante por parte de Isaac Coacué, um jogador, como tu dizias, que nem titularidade, nem minutos praticamente, e entra.
Eu nem sei
bem,
se ele já tinha algum minuto no campeonato.
Pois, eu também.
Tenho ideia que se calhar não.
Eu desconfio que não também. Eu desconfio que não. Não quero estar a dar 100% da certeza, mas é uma questão de fazermos aqui uma introspeção entre os três se algum de nós viu
no
Isaac
Coacué. No jogo onde eu estive, não jogou.
Nos jogos que eu fiz até agora também não jogou. Portanto,
acho que não.
Também não tinha.
Também.
Sim.
Exatamente. Portanto, parece-me que é efetivamente a estreia e de que forma. Neste caso, Isaac Coacué esteve muito bem. É verdade que aquela. A posição também estava bem salvaguardada por Carvalho, efetivamente, pronto.
E o Diego.
E o Diego também, exatamente. Mas aqui uma surpresa muito positiva, diz é que é na zona central, bem coadjuvado, diga-se passagem, não, ninguém está a retirar isso, também teve um bom apoio dos colegas, mas mesmo assim, olhando para o cúmplice geral, foi uma exibição muito positiva. Portanto, há aqui a demonstração de que efetivamente o plantel da Ovarense é um plantel muito completo, com várias opções de qualidade. Agora só falta limar aquelas pequenas arestas, como costumo dizer, no processo coletivo, que efetivamente notou-se nesse jogo alguma evolução, sobretudo na primeira parte, a evolução desse processo coletivo, com a equipa a corresponder bem e a fazer pressão alta e a não deixar em muito espaço o adversário conseguir jogar com tranquilidade e a ter esse domínio e essa posse de bola como seria de esperar, mas que também ainda há ali alguns elementos que podem se calhar contribuir um bocadinho mais para a equipa, e quando isso acontecer vai ser uma equipa muito difícil de bater, sem dúvida alguma.
Olha, estava aqui a conferir para a semana, Alvarense e Flor Grade têm jogos. Flor Grade recebe, se não estou em erro, o Canedo.
Exato.
E Alvarense vai a Vista Alegre, se não estou em erro.
Sim, vai a Vista Alegre.
É isso mesmo, estava aqui a conferir. Daqui a duas jornadas teremos um Flor Grade Espinho. E daqui a seis jornadas teremos um jogo entre Flor Grade e Alvarense. Joel, como é que achas que vão estar as contas quando chegarmos a estes derbys? E depois, passado duas jornadas, teremos um Alvarense a jogar contra o Espinho. Daqui a pouco começamos a ter duelos diretos.
Sim, a duelos diretos. Olha, é difícil de te dizer que a Flor Grade não perde pontos até esse jogo perante a equipa do Espinho e qual será...
Faltam dois jogos.
Eu penso que é Canedo, não sei, Relâmpago, e depois recebe Espinho. Mas acho que o que fica, e a sensação, se calhar até depois desta partida, é mesmo que esta Flor Grade está mais oleada, e apesar do discurso de Hélder Castro, é um candidato.
Muito conservador sempre,
sim,
não é?
Sim, muito conservador, mas é uma equipa claramente a ter em conta pela... Eu diria, depois também dessa aventura no campeonato de Portugal, acredito que foi adquirido, se calhar, alguma maturidade, e grande parte do plantel se manteve para esta época, e querem fazer com que regresse. Agora, como tu disseste, vamos já começar a ter esses duelos, e há pouco eu concordo com o Hélder, e acho que é um bocadinho unânime, que é verdade que estão 5 jogos disputados, mas acho que já se começa a sentir
que vão fugir estes três, que vão fugir estas três equipas. Depois é verdade que pode começar uma outra coisa a correr mal e até uma das três começar a descer, mas são os três grandes candidatos e acredito que nesta fase irão fugir das demais equipas.
É o Alvarense Florgueira na jornada 12, 24 de novembro, ou seja, estamos a meio do caminho para esse jogo. E eu também, não sei se podes também comentar, Helder, mas eu acho que vamos chegar aqui e vamos chegar até bem longe do campeonato com estes três sempre à bulha. Às vezes um mais acima, outras vezes mais abaixo, mas vão andar ali os três, digo eu.
Sim, parece-me que sim, que existe uma forte probabilidade disso vir a acontecer. Poderá aqui, era como eu estava a dizer, poderá haver aqui um dos três que por algum momento
escola um bocadinho mais.
Escola um bocadinho mais e claudica um bocadinho mais no campeonato. E pode haver até um outsider daquelas equipas, sobretudo, que mostram que têm qualidade, que lhes falta esse extra para estar se calhar neste patamar, mas que podem a qualquer momento também fazer uma série muito positiva e estar nessa discussão. Mas dá-me a impressão que estavas a falar, parece-me que olhando para o calendário, eu dificilmente não vejo a Florgueira chegar ao duelo com o Espinho, neste caso a quebrar a sua invencibilidade, vamos dizer assim. Portanto, são duas equipas sim, com todo o respeito pelo Rampo Nogueirense e pela formação do Canedo, mas são duas equipas que mostram neste início de campeonato que ainda estão a procurar o seu espaço dentro do campeonato e portanto, a não ser que haja uma grande surpresa, eu acho que a Florgueira acaba por pode acontecer, atenção, mas
eu acho, desculpa interromper-te, eu acho que são jogos e o Canedo e Relâmpago são equipas com muita qualidade. O Relâmpago se calhar está um bocadinho aquém das expectativas face a algumas contratações, como o caso de Diogo Guerra.
Basta um dia de chuva, às
entre
vezes.
Outros nomes.
Às vezes é um bocadinho assim, basta um dia de chuva, exatamente, um relâmpagozinho ali no meio, não é? Mas eu estou muito confiante porque é assim, olhando para aquilo que é a experiência, sobretudo a Florgueira, porque mantém o pilar, essa base de equipa que tinha do Campeonato de Portugal, e acho que a experiência também lhe trouxe isso, e portanto a probabilidade de acontecer de quando chegar o jogo do Espinho acho que é grande. Agora vamos ver se esse Espinho também está lá coladinho para, e aí tornar as coisas muito mais emotivas, porque a verdade é que nós temos sempre sérias dificuldades em ver estas equipas a quebrar nestas próximas jornadas, porque estão efetivamente a demonstrar que são pouca a margem de erro de todas estas três equipas, porque sabem perfeitamente, um desliza mais, a outra equipa que está ao lado não vai ceder, e portanto a exigência é muito grande, e portanto custa-me a dizer que não veja tudo muito colado no topo na mesma quando chegamos a esses duelos interessantes, e aí sim começar a ver quem é que leva a melhor sobre quem, se é que vai haver alguém que leva a melhor, porque empates também podem acontecer entre estas equipas, não é? Mas de todo modo vai ser uma fase muito interessante do campeonato, sem dúvida alguma.
Vamos esperar para ver, isto vai ter muito mais capítulos e para a semana certamente haverá aqui mais. Quem está também numa boa onda é os Moris, que há pouco falava do pelotão de perseguidores ao trio da frente. Os Moris está precisamente nesse pelotão, tem 9 pontos, 3 vitórias em 5 jogos. Hoje venceu de remontada em Oliveira do Barro, começou a perder por uma bola a zero aos 17 minutos com gol de Dani, mas Wesley Santos, creio que foi de penalti, e depois já aos 85, Ivo Lucas,
penalti também.
Também foi de penalti, pronto, acabaram por orquestrar esta remontada. Joelos Moris faz a sua parte, perdeu contra os grandes candidatos, venceu todos os outros, às vezes melhor, outras vezes pior, mas venceu, e isso é que interessa.
Eu se calhar começa a ser um bocadinho repetitivo, mas eu acho que estava à espera destes Moris, e o Helder há pouco se calhar falava nesses outsiders, e eu considero estes Moris uma equipa que vai dar muitas dores de cabeça a estes candidatos de maior renome, porque é uma equipa muito bem trabalhada pelo Pedro. Acho que nesta altura ou para esta época tem mais soluções e mais nomes. Basta olhar se calhar para estes nomes dos marcadores, uma maior diversidade, Ivo Lucas, Wesley que se calhar ainda não tinha aparecido, Gabi, por vezes até Mateo Nieto ainda não apareceu, são muitos nomes.
Schuster,
exatamente, o próprio Hudson, que também a espaços vai aparecendo. Existe mais qualidade nesta equipa dos Moris, e eu acho que manteve as ideias de Pedro, do Pedro Alves, que são muito importantes, e cá está a resposta. Vence esta equipa do Oliveira do Bairro, nunca é fácil passar lá. Venceu a equipa da Juve Force, que se calhar
nestas 5 jornadas tem sido uma grande surpresa. Olhamos só para este resultado, deu 3-0 ao Paços Brandão, que tinha vencido ao Alvarense, e acho que o Cus Moriz vai ser uma equipa que pode fazer uma gracinha e pode fazer um campeonato, isso sim, muito mais tranquilo.
Parabéns aos Moriz, 6º lugar, 9 pontos, em igualdade com o 4º, que é a Juve Force, e também o Águeda também tem 9 pontos, ou seja, está tudo ali colado. De facto, os Moriz em grande neste arranque e à procura de fazer uma época mais tranquila ou até de cheirar os lugares cimeiros da classificação. Vamos ver. Avançamos sem mais demoras para a primeira divisão distrital. Vamos falar do São Vicente Pereira, que foi o terceiro jogo onde estivemos presentes.
A Junta de Freguesia de Moriz apoia ao desporto.
Armando Valente, restaura os revestimentos e caputo. Peça o seu orçamento pelo telefone 969-036-506. Armando Valente, a prestar bons serviços desde 1959.
A Junta de Freguesia de Valda apoia ao desporto.
Passe de letra.
Até esteve a vencer, Pedro, mas acabou mesmo por ver essa vantagem negada com um golo de penalti. Empata uma bola em São Roque. São Roque, uma boa equipa, também experiente para estas andanças. O que é que achaste desta partida e o que é que achaste deste São Vicente Pereira mais jovem?
Olha, vi, começando já por aí, vi alguma margem de qualidade para crescerem. Aqui alguns jogadores, gostei muito da exibição, quer do Pedro Rodrigues, não conhecia, quer do Portelo, central, também um jogador que acho que pode acrescentar. Ou seja, claramente dá para perceber que o São Vicente Pereira não foi apenas buscar juventude a formações que normalmente dão cartas. Conseguiu acertar aqui nalgumas delas. E estes são dois exemplos bons disso mesmo. Depois, obviamente que há aqui outros jogadores que, ou alguns que são reforços, outros que já estavam no plantel, que dispensam apresentações, por exemplo o caso de Joca, entrou bem na segunda parte, mas é um jogador que já conhecíamos, e os jogadores que cá estavam, que também ou começaram de início e jogaram relativamente bem, o caso de Luís Pinto, que até é o meu MVP, no caso de Zé Gonçalves e Diogo Sá, que entram bem e mexem um pouco a partida na segunda parte, mas é um São Vicente Pereira que acho que tem argumentos, na época passada tinha argumentos também, perdeu aqui alguns jogadores, mas continua a ter, se calhar, o grosso do seu plantel, que fazia essa tal espinha dorsal da temporada passada, e acrescenta aqui um ou outro elemento que pode dar cartas também. Lembro-me, por exemplo, e hoje nem foi a jogo, já teres destacado o lateral esquerdo, também veio de Lourosa, agora esquece
o Edu
Silva, exatamente, que também veio de Lusitânia e que hoje nem sequer foi a jogo, mas que também fez uma boa exibição no jogo da taça. Agora, claramente, nesta primeira jornada dá para ver aquilo que são as diferenças entre jogos oficiais, os da taça, do São Vicente Pereira, apesar de ter jogado até contra a geração Rui de Louros, que é do mesmo campeonato, mas onde tanto São Vicente Pereira como São Roque jogaram contra equipas que têm valia menor, e daí até os resultados avolumados que conseguiram conquistar, e depois um jogo em que chocam, não vou dizer já os dois maiores candidatos, mas dois dos principais candidatos, são alguns, apesar de tudo, são vários candidatos aos lugares cimeiros da Zona Norte, mas dois que estavam na temporada passada nesse lugar e que certamente quererão andar pelos mesmos patamares. Notou-se alguma incerteza de ambas as equipas, poucas oportunidades, eu diria mesmo escassas ao longo do encontro, o que não era previsto, porque são duas equipas até talhadas para o ataque. Se calhar o terreno de jogo também não ajudou, principalmente o São Vicente Pereira, porque era um terreno que se calhar ao longe até parecia verde em algumas zonas, mas depois quando fui efetivamente fazer as entrevistas e calquei o espaço, dava para perceber que está com alguma carência de tratamento, falta ali qualquer coisa para que tenha mesmo qualidade para a prática do futebol, mas numa primeira parte onde se calhar, havendo poucas, as que existiram foram para o São Roque em termos de oportunidades, uma bola no posto, uma grande defesa de Paulinho, em lances praticamente sucessivos. Na segunda parte, domínio territorial para a equipa do São Vicente Pereira, sem grandes chances apesar de tudo, mas esse golo aos 86, que é um grande golo, uma grande jogada, se calhar a melhor do São Vicente Pereira no jogo todo, fazia antever uma vitória. Só que pronto, acabou por acontecer logo no reatar, creio que é o Titi que pega na bola, vai por ali fora, acaba por conseguir ganhar o penalti e nem deu tempo para os jogadores que invadiram o campo, que saíram do banco de suplentes para invadir o campo para festejar com o Zé Gonçalves, se sentarem, já estavam de mãos no ar porque era penalti para a equipa do São Roque, e estas são as vicissitudes do futebol, mas entre o deve o haver, eu acho que é um empate justo. Não podemos fugir ao facto de ter sido um jogo muito amarrado, do São Vicente Pereira ter tido algum domínio na primeira parte, sim, mas na segunda parte, sim, mas na primeira parte as melhores oportunidades terem pertencido ao São Roque. E eu diria que a melhor descrição que se pode dar a este jogo é que foi um jogo entre duas equipas que estão talhadas para o topo da classificação, por isso houve muito respeito e, acima de tudo, houve também o facto de ser a primeira jornada. E se calhar ainda não termos aqui o melhor São Vicente nem o melhor São Roque dentro do campo. Depois, só deixar a nota, essa tal lesão do Fami, que é um jogador que vai fazer muita falta ao São Roque, de certeza, caso esta lesão se confirme que é longa. Melhor marcador da época passada, já levava 4 golos nos jogos da taça, ou seja, e mostrou-se bem no jogo, sempre muito presente, um jogador irrequieto, muito ágil mesmo. Acho que poderia fazer ali uma boa dupla com o Oscar, que são outros tipos de características, e fazendo falta aqui ao São Roque, será também uma baixa muito grande para a equipa de Joca. Mas são as coisas do futebol. Foi um lance ali bastante viril. De certeza que o Picas não quereria lesionar, acaba por acontecer, e as melhoras para este jogador do São Roque.
Talvez seja um bocadinho errado, mas queria saber a tua opinião, Pedro. Um São Vicente Pereira que perdeu algumas peças maduras, experientes, como o caso de Seminha, como o caso de Biritos, entre muito mais que podemos, o caso de Oscar Gomes, muito mais que podemos aqui apresentar. Esta nova realidade de São Vicente que foi buscar juventude de qualidade, o que é que achas? Está um furos acima, um furos abaixo em relação à época passada?
É difícil fazer esse tipo de comparações. Eu acho que acima de tudo há que salientar aquilo que eu já disse. Há muita margem de crescimento e nós já vimos projetos semelhantes. Olha o caso dos Moris, quando subiu a divisão. Jogadores que nós não conhecíamos, que chegam muito jovens, querem dar passos firmes, querem afirmar-se, e conseguiram fazer isso. Eu acho que o São Vicente Pereira, mantendo aqui muitos jogadores que também acrescentam experiência, atenção, há aqui outros jogadores que trazem esse cariz, o caso Paulinho, o caso Bruno Costa, mesmo jogadores que, não sendo trintões, vou passar aqui a expressão, têm já também alguma experiência neste tipo de patamares, acrescenta essa tal juventude de qualidade que está sedenta para dar cartas. Hoje eram 10 reforços na convocatória, ainda acaba por ser muita coisa, e creio que 6 estavam no 11 titular, ou seja, há aqui confiança do David Rocha, que ainda para mais é um treinador que está habituado a trabalhar com jovens. A sua formação como treinador foi sempre a treinar jovens, deve conhecer muito bem os jogadores destas gerações, porque jogou contra eles quando era treinador de camadas jovens, e de facto acho que o São Vicente Pereira, tenho a certeza que não vai acertar em todos, porque isso é muito difícil, mas vai acertar na maioria ou em muitos destes jogadores, e por isso o plantel será sempre forte. Estou curioso para perceber se de facto, com essas perdas, com essas saídas de 2 ou 3 jogadores que marcaram aqui um espaço, o caso do Seminha, por exemplo, é um caso por demais evidente, a equipa consegue colmatar. Mas este primeiro sinal, apesar de não ter sido o São Vicente Pereira mais vistoso, deu já para ver aqui alguns lampejos de qualidade destes atletas que eu não conhecia, e por isso acredito que quando as coisas estiverem mais aliadas, quando a equipa estiver mais preparada e quando jogar o futebol que se espera, acho que as coisas vão começar a correr bem, e claramente o São Vicente Pereira tem mais uma vez um plantel talhado para estar na luta pela subida.
Ainda estamos na jornada 1, Pedro, mas olhando já para estes registros da Zona Norte, muito equilíbrio, dos 4 jogos 3 empates e depois vitórias pela margem mínima, se calhar o que salta mais à vista
são 4 vitórias, não é?
4 vitórias e 3 empates, sim, todos 4 pela 1-0 de Nogueira da Resdoura, 2-1 do Argoncilho em Cesar, 2-0 do Carregozense. O que salta se calhar mais desnível é o Mosteiro da Arouca, que foi vencer ao Rui de Louros por 3-1, mas mesmo assim faz lembrar se calhar um bocadinho da época passada, e existem muitos candidatos.
É, vira o disco e toca ao mesmo. Acho que vai ser mais ou menos parecido. Há alguns que se mantêm da época passada e que continuam a ser candidatos, este São Vicente, o São Roque, o Carregozense, outros que aparecem aqui e vão ser também, ou vão estar nessa luta.
O Cesarense,
que perdeu, nem sequer sabia desse resultado, tinha visto quem tinha vencido, mas não tinha visto quem tinha perdido, mas certamente vai estar também nessa corrida. Há aqui muitos galos, há apenas um poleiro. Confesso que ainda não tive a ver com pormenor aquilo que é a Zona Sul, mas mais uma vez nesta Zona Norte, o São Vicente Pereira terá aqui muitos adversários, terá de estar preparado. Eu acho que é uma equipa que pode estar nessa luta, mas terá de corrigir alguns erros do passado, aqueles erros que aconteceram essencialmente na primeira volta da temporada passada, alguns percalços ou pontapés ou tiros nos pés que não estava à espera, polvilhados depois de grandes exibições contra às vezes até os adversários mais difíceis. É preciso manter essa consistência, porque este é um campeonato onde muitas vezes o empate até pode dar jeito, mas a derrota normalmente não vai dar muito jeito. Isso nunca dá, não é? Mas aqui ainda mais, porque as coisas vão estar tão intricadas, as equipas vão estar tão equilibradas que se calhar não somar pontos esta semana poderá ser a morte do artista muitas vezes, e por isso o São Vicente Pereira terá de ter essa consistência, terá de saber aproveitar os seus momentos. Hoje teve aqui um momento para ganhar 3 pontos, não o tendo conseguido, eu creio que não é um resultado horrível, porque apesar de tudo é uma primeira jornada contra uma equipa que também se perspectiva forte, mas este tipo de situações tem de ser de aproveitar, e o David Rocha acho que deixou mesmo esse aviso. Nós temos de ter essa destreza, essa capacidade, temos de ser maduros quando o jogo começa a cair para o nosso lado, ainda para mais ao minuto 87, que foi quando o gol surgiu. Nem que seja para fazer mais uma falta, nem que seja para parar o jogo antes de estar na zona de perigo. E o São Vicente Pereira acabou por não fazer isso no lance seguinte e acabou logo por sofrer dividendos disso mesmo. Pode ser aqui uma forma de aprender também, porque eu acho que a equipa vai aprender e vai crescer ao longo do campeonato, mas terá acima de tudo de se manter alheio a esse tipo de erros, porque foi aquilo que fez com que o São Vicente Pereira não tivesse mais perto da subida na temporada passada.
Empate então na jornada inaugural desta primeira divisão zona Norte, São Vicente, na deslocação a São Roque, empata uma bola.
Rocha e Filhos, em Arada, Ovar. Serviços profissionais de corte, quinagem e perfilagem de chapa. Visite rochafilhos.com.
A união das freguesias de Ovar, São João, Arada e São Vicente de Pereira Jusã apoia ao desporto.
Passe de letra.
Falamos então da estreia do Valga, também vamos dar daqui a pouco os resultados dos jogos de Florgrade B e de São Vicente Pereira. Aliás, podemos até começar por aí. Foram duas derrotas, tanto para São Vicente Pereira, equipa de sub-23, como para Florgrade B. Florgrade B perdeu por 2-0 na recepção ao Sanguedo, e o São Vicente Pereira, sub-23, perdeu contra o Macieira de Câmara. A verdade é que não foram arranques positivos para estas equipas secundárias do nosso concelho, mas o Valga acabou por somar o primeiro ponto na segunda divisão distrital, empata 2 ao que pude apurar há cerca de 2 segundos atrás, porque tu me disseste, Joel, com 2 golos para Rui Faria, um deles em cima do apito final já na compensação. Se calhar não era o resultado que o Valga desejava, mas resgatar um ponto quando tudo parecia perdido acaba por ser um mal menor, diria eu. Não estivemos lá, não sabemos o que é que aconteceu ao longo do encontro, mas é o primeiro ponto do Valga.
Sim, sim.
Contra o Caldas de São Jorge.
Sim, olhando só para o fio do jogo, 2 golos de Rui Faria, 2 golos de penalti, e Valga começou a vencer logo ao minuto 5. A cambalhota no marcador desta equipa do Caldas, e depois, como tu dizias, mesmo quase a fechar a partida aos 90+4, 90+5, esse empate, e acho que olhando esse fio de jogo, um ponto nesta primeira jornada, e tendo em conta toda esta conjuntura, é melhor do que nada. Deixa também dar uma palavra só, difícil primeira jornada para as outras formações do nosso concelho, mas são duas equipas que desceram divisão da primeira para a segunda, o caso do São Guedo, que tem uma aposta muito forte para esta época, e também de uma Macieira, que também é recheado de qualidade, mas acho que estes jovens certamente irão mostrar o seu valor nas jornadas que se seguem.
Olha, muito curioso, Hélder, porque de facto nós olhamos aqui com uma perspectiva de mais olhos de ver, digamos assim, para o Valga, porque é uma equipa que acompanhamos há muitos anos, é uma equipa principal, digamos assim, mas estes plantéis secundários, quer de São Vicente Pereira ou sub-23, quer de Florgrade, que agora tem a denominação de Florgrade B, provavelmente para acrescentar aqui os jogadores de outra idade, a jogarem todos eles, todos os três, na Zona Norte. Ou seja, vai haver aqui muitos duelos, confrontos entre concelhios. É verdade que estamos aqui no terceiro patamar da Distrital de Aveiro, mas ainda assim não deixa de ser uma Zona Norte que para nós, pelo menos, vai ser excitante, com alguma necessidade de acompanhamento.
Sim, é verdade, vamos ter aqui alguns duelos muito interessantes, e o facto de termos, como tu disseste, o Valga também englobar-se, as outras seria mais natural pela questão, quer dizer, São Vicente Pereira também é muito, muito mais a norte de Valga, é ali quase numa linha paralela, mas...
Aliás, no ano passado o São Vicente Pereira estava na zona norte da primeira divisão e o Valga estava na zona sul.
Exato, portanto, é a tal questão que às vezes faz essas diferenciações, mas...
Não se sabe muito bem onde é que é a linha, não é?
É a linha, exatamente, há sempre ali um pequeno espacinho. for ligeiramente mais à esquerda, pronto, já está na zona norte. Mas como estava eu a dizer, portanto, é uma situação curiosa e interessante de termos finalmente as equipas todas, vamos dizer assim, mesmo que sejam as equipas secundárias, não é? Portanto, a jogarem na mesma divisão, pode trazer aqui duelos também muito interessantes, porque sabemos perfeitamente são.
Na próxima jornada já há um Valga for Grade B.
Olha. Ah, então pronto, já vamos ter aqui um duelzinho do município nesses escalões, nessas equipas secundárias, e vai ser interessante, mas como eu estava a dizer, é sempre de esperar algumas coisas bastante, bastante consistentes por parte destas equipas, porque sabemos perfeitamente como é que cada uma das equipas principais já trabalhava em termos da plantel de juventude, e inclusivamente nós viemos
passado, por exemplo, aqui a Flor Grade, que é campeã distrital de sub-23.
Sim, é verdade. Tem
não sei ao certo como será o plantel desta temporada.
Pois, mas... exato. A questão é sempre incógnita, porque depois pode haver alguns jogadores eventualmente também a transpor para aquela próxima linha, que é o plantel principal, ou para outras equipas também com muito valor dentro daquilo que é o campeonato, noutros patamares, mas como eu estava a dizer, Pedro, portanto, são equipas que trabalham muito bem essa questão das formações. Aliás, uma passada era isso que eu até queria chegar. A própria equipa do Valga, vamos dizer assim, naquilo que era esses sub-19 e sub-21, aliás, que a equipa do Valga trabalhava, até muitas vezes eu lembro-me dos técnicos da equipa principal dizer que havia alguns jogadores que até faziam falta à equipa principal.
E alguns, portanto, deles subiram, com o Joca, exatamente. Deram um passo.
Deram esse passo, portanto, será sempre muito interessante ver equipas que trabalham bem a questão da formação e ter a equipa como o Flow Grade, que é essa campeã, e portanto, vamos ter então esse interessante do Valga.
E ainda não abordámos também esta inclusão das equipas sub-23, estes novos moldes. Acho que é muito interessante também para estes jovens jogadores, porque uma coisa se calhar é fazer um campeonato entre equipas sub-23, outra coisa é apanhar já alguns jogadores batidos com alguma experiência, e eu acho que enriquece mais esta segunda divisão. No entanto, acho que...
é aquela tal questão, jogar na Liga Revelação ou jogar, por exemplo, na Liga 3. Se calhar ganha-se mais na Liga 3.
Exatamente, acho que... mas torna-se, se calhar, mais difícil para estas equipas sub-23 mesmo pontuar.
Sim, o andamento é outro.
O andamento é outro, e sabemos como é, mas acho que pode enriquecer aqui para os atletas mais jovens.
É, vamos ver, e é muito interessante, se calhar com esse derby, pode ser aqui uma perspectiva de para a semana estarmos a acompanhar esse jogo. Ainda não sei, vamos lá ver o que é que o calendário nos dita, o calendário da equipa de desporto, porque o calendário oficial ditará então já um derby na próxima semana entre equipas do nosso concelho, na segunda divisão distrital Zona Norte. Ora então, derrotas para São Vicente e para Flor Grade no arranque deste campeonato, empate para o Valga nas Caldas de São Jorge, 2-2 foi o resultado final. Fica então concluído o futebol. Nós vamos dar um pequeno saltinho até ao voleibol.
Ovarmat, bricolage, cerâmica, construção e jardim. Ovarmat, juntos construímos soluções. Lojas em Valga, na Rua do Seixo 45, em Ovar, na Rua Alexandre Colano 61, e em ovarmat.pt.
A Câmara Municipal de Ovar apoia o desporto.
Vida Ovar, muito mais que um centro comercial. Vida Ovar é desporto e lazer, numa experiência ímpar de ida às compras e de afirmação do seu lifestyle. Deixe-nos fazer parte da sua vida. Passe de letra. Voleibol.
Muito bem, e na ausência do basquetebol, pelo menos do basquetebol de primeira da Liga Betclic, temos, em termos de outras modalidades para além do futebol, temos de nos contentar para já com o voleibol, com dois resultados distintos para trazer aos nossos ouvintes. Ontem, sábado, a equipa masculina dos Mori Ginásio Clube foi a Oeiras perder contra o Clube de Voleibol de Oeiras por 3-7-0, 25-19, 25-15, 25-22. Já hoje, a equipa feminina tirou a barriga de misérias e conquistou a primeira vitória no campeonato, também da 2ª Divisão Feminina. Acaba por vencer o Sporting de Espinho por 3-7-1, uma vitória que dá os primeiros 3 pontos à equipa de Vítor Pinto. Começamos pela equipa masculina, Elder, são 2 jogos, 1 ponto conquistado, 2 derrotas. É certo que contra 2 equipas que, tal como os Moris de Ginásio Clube, desceram da Liga 1 para esta 2ª Divisão, mas não é o início mais auspicioso para esta equipa quase totalmente reformulada.
Sim, é verdade, não é o mais auspicioso, é contra aquilo que podia ser potenciais, não vamos chamá-lo rivais diretos, que são as equipas que se calhar ainda assim, qualitativamente, estou um bocadinho acima desta equipa dos Mouris.
Não houve tanta reestruturação, tanto no Santos como no CBO?
Sim, exatamente. Não houve tanta. Mantiveram algumas das peças que já tinha nessa Liga 1 no Sur, enquanto que os Mouris há uma reestruturação e caras novas, claramente, e portanto, essa adaptação que a equipa tem que ter, mas. O lado ingrato também foi esse, foi o calendário também de estar logo nesses dois duelos, e contra o Santista as coisas até estiveram bem encaminhadas, esteve a ver sempre 2-0, infelizmente deixou depois para escapar essa eventual primeira vitória no campeonato, mas desta vez, frente ao Eras, uma deslocação longa, que também não é fácil muitas das vezes para estes jogadores, muitos jogadores jovens que também estão dentro do plantel, mas aí está, não foi tão conseguida, claramente o resultado também o diz, portanto foi expressivo. Com alguma margem de segurança, o Oeiras vence 3-0 sem grande margem para dúvida, e portanto este não é sem dúvida alguma o início do campeonato, se calhar, que a equipa pretenderia, não é? Portanto, mas também não é assim tão grave, porque está, é tal questão de estar a apanhar, ter um calendário desfavorável logo ao início, portanto, e também pode, por um lado, depois ser mais...
Agora joga contra o Ginástica e depois contra o Caldas, recebe o Caldas depois.
Sim, exatamente.
Vai fora outra vez para Lisboa.
Tem dupla jornada, exatamente, outra vez uma deslocação longa, essa é verdade, e pronto, vai lá que depois recebe o Caldas, depois não era outra deslocação longa, eventualmente, mas
o
pronto.
Caldas também é candidato.
Pois, a questão é essa, portanto, é tal situação, o problema é que há uns quantos candidatos, não é? E os Mouris não têm muita margem de manobra, se eventualmente quiser estar a espreitar essa possibilidade, assim, não sei se será uma possibilidade muito realista já nesta época de estar a pedir isso à equipa, de rapidamente voltar àquilo que é o principal patamar, aliás, este início de campeonato também está a demonstrar isso, que essa não será uma tarefa fácil, mas é como eu te digo, isto também pode ser dores de crescimento, ou seja, a equipa entrar logo contra equipas teoricamente mais difíceis, não é? Portanto, para começar a ganhar aquele traquejo, aquele calejo, vamos dizer assim.
Eu diria, ela diria agora até pode juntar a equipa feminina, que apesar de tudo venceu hoje e dá aqui um bom sinal, mas que tanto para uma como para outra, se calhar o pior que se pode fazer é pedir que eles subam já.
Sim,
há que dar aqui espaço,
sim,
digo eu.
Acho que sim, acho que tanto uma equipa como a outra, e mesmo na feminina, que tem uma boa vitória, mas aí se calhar com uma equipa mais acessível dentro daquilo que é o seu patamar qualitativo da equipa, não é? Portanto, mas tanto uma como a outra, eu também acho que sim. Eu acho que é um processo de construção, e às vezes os adeptos têm um bocado essa problemática, que é tentar...
É, desceu, tem de subir outra vez.
Tem de subir outra vez, exatamente. Ainda para mais, sobretudo, em equipas em que estão tão habituadíssimas a estarem lá sempre no patamar principal, como é, por exemplo, no caso da equipa masculina, que era a equipa que estava há mais tempo dentro desse patamar a militar na primeira divisão, e portanto é normal que a exigência seja alta. Mas também temos que ver as fases difíceis que o clube atravessa, as circunstâncias todas em que estão aqui inerentes. Eu acho que é preferível, de uma forma sustentada, ir criando as bases para depois, quando regressar a essa primeira divisão, tenha a estrutura necessária para se manter outra vez por muitos e longos bons anos, do que estar a precipitar e a criar essa pressão adicional já na equipa. Eu acho que efetivamente o objetivo de ambas deve ser essa manutenção na segunda divisão. Também era mal demais também nova descida de divisão para ambas as equipas. Não quero acreditar que seja esse o destino de alguma delas, não é? Mas de todo modo, não pode haver essa pressão adicional, e tudo que vier em termos de resultados, e assim, será sempre muito positivo, e o que se pede pelo menos é que o mais cedo possível possa, com alguma margem de segurança, tentarem chegar a essa mesma manutenção. Eu acredito que sim, mas aí está, os calendários também não têm ajudado muito nenhuma nem outra, mais se calhar, ajudado menos se calhar na equipa masculina. A equipa feminina hoje faz o seu trabalho, consegue uma vitória boa frente a um desses rivais para essa luta pela manutenção, portanto vamos ver, quando aparecer se calhar equipas um bocadinho mais acessíveis, vamos lá ver se os Mouris conseguem ganhar alguma atração, quando digo os Mouris, do lado masculino obviamente, e no final podemos dizer que é uma época positiva no sentido de consolidar os seus resultados e consolidar as equipas antes de pensar em outros bolos, obviamente.
Nesta primeira fase, os Mouris, tanto no masculino como no feminino, jogará ou lutará pelos 4 primeiros lugares. Vamos ver se consegue lá chegar, se for o objetivo de subida, se for um objetivo de manutenção, qualquer lugar para já serve, porque depois haverá uma segunda fase onde irá disputar essa mesma manutenção. Já agora, os Mouris faz anos amanhã, 57 anos, se não estou em erro, por isso muitos parabéns ao clube da cidade do voleibol. O nosso passo de letra está praticamente no fim, e por isso desejamos também que tenha uma boa semana na companhia da Rádio AVFM. Para a semana estaremos todos juntos outra vez para falar de desporto e muito mais nesse fim de semana desportivo, onde queremos também a sua companhia. Até lá.
Futebol, basquetebol, futsal e voleibol do nosso concelho.